Há quem tenha a casa cheia de livros sobre vários temas, os temas que mais apaixonam, não é? Cada um de nós. E eu imagino que a casa do meu convidado também seja assim, com pilhas de livros sobre desporto, livros e mais livros sobre futebol, alguns até da sua autoria. Mas o meu convidado também tem uma particularidade, é que ele, só por si, ele próprio, é um autêntico livro de desporto, uma enciclopédia. Bom dia, Rui Miguel Tovar.
Olá, bom dia, tudo bem?
Já te chamaram muitas vezes enciclopédia do desporto, não?
Ah, sim,
pois,
é verdade.
Claro, vais na rua e olá, enciclopédia do desporto. Olha, tu és daquelas pessoas que tens sempre um facto curioso desportivo para contar, para desbloquear, se calhar, uma conversa assim com alguém que não conhece, ou alguma coisa corre mal, chegas-te à frente e dizes: ah, por acaso isto faz-me lembrar um dia no jogo. Faz isto.
Calha. Sim, de vez em quando calha. É mais, tenho mais essa espontaneidade quando se trata de almoço ou jantar convívio com amigos, agora com estranhos.
Pois.
Estranhos, daquelas pessoas que nos veem na rua e a esmagadora maioria delas fala do meu pai, até parece que querem falar com o meu pai, e é essa a sensação. Sempre que vou todas as semanas à RTP,
bem,
as pessoas falam comigo, eu penso sempre que elas querem falar com o meu pai, querem chegar a ele. Isso é muito, é muito bom, é tornurente até,
é muito,
porque
muito.
De facto a eternidade tem muito que se diga, não é?
E
se a morte implica o desaparecimento de uma pessoa, não há dúvida que depois, se as pessoas falam dessa pessoa aos familiares, é natural que os familiares se sintam acarinhados
e a memória...
e pensem na morte num outro sentido.
Sim.
Num sentido mais, de mais além e de haver muito amor envolver essa pessoa, porque o pai foi há 6 anos e eu o que noto na RTP é todos os dias, todas as semanas, como digo, as pessoas falam comigo e têm sempre uma história para contar do meu pai, ou quando não têm, eu percebo que eles querem falar comigo só para tentar chegar
ao
meu pai. Isso é interessante. E no futebol, obviamente, isso tem uma carga emotiva muito mais forte, porque o meu pai era de facto um futebolístico por excelência.
Mesmo. Rui, tu és jornalista, és comentador desportivo, toda a gente que te ouve, toda a gente, as duas, uma, ou te ouve ou te lê, ou as duas coisas, ouve e lê. Como é que tem sido para ti, nestes últimos meses, falar e escrever sobre realidades que, enfim, estás a acompanhar, sobretudo à distância, não é?
Sim, é mau. É mau porque... O ser à distância já é uma coisa que me dá me causa muita diferença, porque eu a partir de 2011 comecei a ir aos sítios, a ir à Argentina, acompanhar a Copa América, ou ir à Ucrânia e à Polónia acompanhar o Europeu por mim. Portanto, senti essa necessidade de ir eu aos eventos e não ficar sentado à espera dos eventos. E então dei por mim, às vezes, na loucura de ir às Maldivas, ver o Maldivas Guam.
Ah, que bom!
Não, é um jogo de, nem sequer é da terceira divisão mundial, é dos distritais.
É tão bom!
Mas deu-me gozo ir lá e ver esse jogo.
E portanto, tu escreves sobre ele no teu livro, não escreves?
Sim,
no livro de viagens.
Exatamente.
Sim. É tão bom, sim.
E
há uns anos, ainda nós não sonhávamos, Rui, que íamos estar nesta situação. Tu dizias numa entrevista que para ti o futebol é uma viagem ao estádio. E descrevias o ter o bilhete na mão, o contar os minutos para sair de casa, o entrar no estádio, o ambiente. Falavas muito disto, da expectativa, não é? Antes do jogo. Como é que tens dado a volta a este ritual que tinhas e que agora está em stand-by, não é? Tens algum ritual novo?
Não, o meu ritual acabei por me desligar um bocadinho do futebol, porque não sou muito ver futebol pela televisão. É muito raro ver futebol na televisão. E como fui pai há 4 meses, então o futebol aí passou mesmo para, não foi para segundo plano, foi para quarto ou quinto plano.
Acredito.
Não tenho, pronto, não, já não me via como a viver com a minha namorada, já não me via perder 1 hora e meia a ver um jogo de futebol. Acho que tenho mais do que fazer, literalmente, mesmo. Um jantar, um filme, sair, não é? Conviver, do que estar das das 8 até 17h15 a ver um jogo de futebol.
Sim, é uma coisa, e na televisão. Uma coisa é a experiência.
É uma tertúlia com amigos, não é? Sim, agora, sim. Estar em casa sozinho a ver jogo já deixou de me fascinar. Antes eu via muito, consumia muito futebol, agora não. E então, agora, desde o dia 3 de outubro que fui pai,
eu às vezes. Que bom!
Exatamente. Obrigado. De uma ema que dá mais trabalho do que o VAR no futebol.
Acredito. Mas também é difícil de ler, não é? Muitas vezes. Não sabes bem para que lado é que se inclina.
Sim, muito difícil mesmo. Muito difícil, imperceptível até.
Rui, já vamos voltar a conversar. Agora, preciso que tu escolhas uma música, porque a tua missão aqui, para além de nos falares de ti e de todo este universo do futebol que tu vives com tanta intensidade, que escolhas uma música, o que é que gostavas de ouvir?
Então, olha, vou escolher Cock Robin, Just Around the Corner.
Ah, ok, ótimo. Por algum motivo especial? Dançaste muito?
O motivo são as noites, umas loucas, umas mais que loucas, no platô, com várias franjas de amigos, mas mais com amigos do Record. Nós saíamos muito para o platô, que era uma discoteca bastante acessível. Entrava quase toda a gente, só mesmo uma pessoa quase a cair é que não entrava. De resto, era permitido, havia liberdade de expressão para todos.
Sim.
E pronto, era a música dos anos 80, era o que reinava no platô, e então passava muito esses hits, e há hits mais dançáveis que outros. Este era o meu.
Este é ótimo. Just Around the Corner, Cock Robin. Just Around the Corner, Cock Robin, música escolhida pelo meu convidado, Rui Miguel Tovar, que acabou de nos dar uma excelente notícia. Foi pai há 4 meses. Como é que são as noites, Rui? Tu falavas das noites no platô, agora quero saber como é que são as noites com a Emma, não é? O nome da tua filha.
Música é outra, é o que eu posso dizer. Mas são os primeiros 3 meses foram terríveis. Este quarto mês está a ser mais vantajoso.
Sim, deixa dormir, não é?
Já deixa dormir mais um bocadinho. Nada de especial, mas a verdade é que dormir mais uma hora ou mais duas é uma diferença. Nesta altura, uma diferença claro. Muito grande.
Claro, olha, muitas felicidades para ti e para a tua namorada.
Isso sim, até porque ela é muito... ri-se bastante. E diria eu, cá para mim, que isso é a sorte dela, senão...
Ah, pois.
Já tinha acontecido alguma coisa.
Coitada. Muito bem. Rui Miguel Tovar está aqui para contar histórias do futebol. Até às 10 vai estar comigo. Como é que passas este fim de semana? E já agora aproveito. Queres dizer às pessoas que nos estão a ouvir como é que vai estar o tempo no fim de semana? Agora, a bola é
sempre
tua.
A bola é minha. Sempre desejei ser um tímido azevedo. Passei a infância a vê-lo e a elogiá-lo. Ora bem, hoje... temos previsto a chuva para Baixo Alentejo e Algarve, e a temperatura vai subir. Para amanhã, o céu cinzento, mas menos nuvens no norte, e aguaceiros à tarde.
Estás bem. Muito bem. Super, super claro. Como é que tens passado os fins de semana? Os dias não se distinguem propriamente, não é? Mas este fim de semana, como é que vais passá-lo?
Não, de facto... Eu tenho a sorte de ter 2 cães e então permite-me sair mais vezes de casa do que costumo.
Eles assim pedem, não é?
Pois, sim. Tem este, nunca tive animais de estimação, só agora, desde há um ano é que tenho. É interessante conviver com eles porque... foram muitas mudanças.
Pois, estava a pensar nisso.
2 cães, uma filha.
Uma filha, assim, num curto espaço de tempo.
É, muito, muito curto. E é curioso assistir a essa movida deles, porque quando, de facto, o tempo passa para eles vão lá tocar-me com o focinho na perna, como quem diz, vá, está na hora. Então. E pronto, eu saio, faça chuva, faça sol, a verdade é que saio e o sair implica muita coisa, porque o passear... Dá-te outro ar.
É outra perspectiva também, não é?
Chegas a casa com outra atitude, muitas vezes.
É verdade. É só esse passeio higiênico já é suficiente. Rui, já voltamos a conversar. Vamos para as notícias. Não tarda muito. Depois continuamos a conversa com Rui Miguel Tovar. You change your mind like a girl. Change your... O meu convidado neste Manhã Manhã está a partilhar o estúdio comigo, à distância. A partilhar o estúdio é uma forma de dizer, não é? Mas estás a apresentar este programa de rádio comigo. Eu não resisto a perguntar, é Rui Miguel Tovar que está aqui. Este momento será de particular satisfação para os sportinguistas que nos estão a ouvir. Tem sido uma época atípica, não é? Nos estádios sem adeptos. Mas em campo também temos tido surpresas, não é? Posso dizer assim. Ver uma equipa que há anos não conquistava o título a ter este desempenho, não é? É surpreendente para ti também.
É, muito, muito. Nunca diria em setembro, outubro, ou até em novembro e dezembro, era-me impossível vaticinar um destino até agora grandioso, porque de facto o Sporting apresenta-se à 20ª jornada do campeonato sem uma única derrota, vai à frente do campeonato com 10 pontos de avanço.
Sim.
Uma equipa que tem um treinador bastante jovem.
Muito jovem, o treinador e os jogadores. Não é?
Exatamente, o treinador é novíssimo, os jogadores mais novos são, e é muito interessante porque o outro lado da força, digamos, temos o Benfica, que apostou muito, qualquer coisa como 90 milhões ou 100 milhões no mercado de transferências, o Porto, que é o campeão em título, e até o Braga, que investiu mais do que o Sporting. Portanto, o Sporting neste momento ser líder, isoladíssimo, é uma grande surpresa, e mais surpreendente é se verificarmos que o Sporting não é campeão há 19 anos, desde 2002, e não é campeão no ano ímpar desde 1953.
As coisas que tu sabes. No ano ímpar.
Já escrevi tantas vezes isto que todos os anos ímpares eu escrevo isto, então lembro-me.
Oh, Rui, e o que é que tu achas que explica? Na tua perspectiva, o que é que pode explicar? Não é só a sorte e os astros que estão alinhados?
Não,
e,
claro,
não há muito mais do que isso?
Muito mais, sim. Primeiro, é um trabalho silencioso do Ruben Amorim. É um treinador que passa pelos pingos da chuva. É muito interessante assisti-lo nas conferências de imprensa. Porque tenho a ideia que a maior parte, a esmagadora maioria dos treinadores, não só nacionais, mas também lá fora, acham-se superestrelas. Acham-se mais do que são. O Ruben Amorim é muito terreno nas conferências de imprensa, digo. E isso, aliado ao tal estatuto do Sporting, de não ganhar nada a 19 anos, nada de campeonato, há 19
sim,
anos,
sim.
Ter uma equipa extremamente jovem, fez com que o Sporting não fosse tido nem achado no início do campeonato. Tal como já tinha acontecido noutras situações.
Uhum.
Mas desta vez o Sporting soube, até agora, dar a volta à situação e até com um bom futebol. Porque
sim.
É verdade que às vezes o Sporting ganha nos descontos, ganhou ao Benfica nos descontos, ganhou ao Farense nos descontos, ganhou ao Gil Vicente 2-1 de virada nos descontos, é verdade. Mas lá está, isso de ganhar nos descontos também demonstra que é uma equipa que não perde a cabeça e que sabe que o jogo só acaba quando o árbitro apitar. E
sim.
Os jogadores de até lá esforçam-se de uma forma bastante de hercúlea. E isso o Sporting, que for campeão, é de facto um campeão surpreendente, porque não acredito que o Ruben Amorim ou que até o adepto sportinguista mais fanático acreditasse realmente no que está a acontecer.
Possível. Sim, sim. Rui, tenho curiosidade de perguntar uma coisa. Tu fazes desporto? Jogas à bola, por exemplo?
Ou... Não, já não jogo há muito tempo. Jogava com muitos amigos meus ali no primeiro ano no CDU, no estado universitário. E depois passámos para o campo da farmácia, ali perto do estádio universitário e do Hospital Santa Maria. Mas deixei de jogar quando aquilo passou a ser bastante sério e já se discutiam lançamentos laterais. Eu aí para desistir, porque estamos ali a jogar entre amigos e de repente...
Sim, de repente torna-se
alguém
uma coisa...
que se insurge com um toque na bola. Não, isso não vale a pena,
sim,
então desisti.
Deixaste.
Rui, deixei.
Vamos ouvir mais uma música escolhida por ti. O que é que tens para nos apresentar neste Manhã Manhã?
Ora bem, então vou seguir para o Life is Life, do Opus.
Opus, ok. E o que é que te diz esta música?
Eu vou bater na mesma tecla do 4.
Do 4 às noites no
Blackpool. Tem que ser. É uma época grandiosa.
Ok, então, como os jogos de futebol com os amigos.
Então,
Opus, Life is Life. Histórias do futebol, almanacs, dicionários sentimentais do futebol, cromos da bola, viagens sem bola, são alguns dos temas ou dos livros do meu convidado. É Rui Miguel Tovar. Olá, Rui.
Alô.
Bom dia. Diz bom dia às pessoas, que isto é sábado.
Muito bom dia. São bom quase, dia e bom sábado.
São quase 10 horas, mas há pessoas que nos estão a ouvir ainda meio a dormir e a pensar, quem está lá a abrir assim o olho devagarinho? É o Rui, é o Rui. Olha, deixa-me perguntar-te, sobre que ângulo do futebol, ou sobre quem, que figura, é que tu ainda não escreveste, mas gostavas de escrever? Isto é uma forma de perguntar qual é o teu próximo projeto e que ainda é secreto. Não é?
Bem visto. Eu estou agora tão embrenhado numa grande conversa com Aurélio Pereira, que é o homem que descobriu Futre, Figo, Ronaldo. Portanto, ele, no fundo, é um homem que já tem 50 anos de Sporting.
Bem.
Da formação, e é um homem que conquistou imensos títulos individuais através da convivência com esses craques. Estou a falar de um homem que descobriu o Futre com 11 anos,
bem.
Do Ronaldo também com 12, na Madeira.
É um visionário? É um visionário, não é?
É um visionário e é um homem bem disposto, canta fado, conta andotas e depois tem esta vertente da formação e se nós falarmos com outros jogadores que não são bolas de ouro ou bolas de prata, portanto, com o Rui Patrício, com o João Moutinho, todos eles vão dizer maravilhas de um homem que de facto é singular e que prestou um enorme serviço ao futebol português e até à própria sociedade, porque o futebol está ligado à sociedade e um título do Ronaldo, ou um título do Futre, ou do Figo, mete Portugal no mapa, não só futebolístico, mas também no mapa do mundo. Eu já fui a muitos países em que a minha própria entrada foi facilitada porque era português e, portanto, o homem da alfândega, no Mirão, por exemplo, tinha lá um problema, o meu passaporte não tinha uma coisa que eles queriam, e ao dizer que era português, eles relacionaram com o Carlos Queiroz é o nosso selecionador, portanto, és
podes
bem-vindo,
entrar.
Bora lá.
Tão bom. Oh, Rui, eu não te posso deixar ir embora sem partilhares connosco, para ti, uma das melhores histórias da bola, com bola ou sem bola, não é? Que as viagens sem bola é o nome do teu último livro, não é? Também trazem grandes momentos. Mas pronto, conta-nos um episódio que tu gostes especialmente de recordar. Tens contado aqui alguns ao longo do programa e acabaste de contar um, não é? Na entrada, beneficiaste por ser português.
Sim.
Mas escolhe mais um episódio. Tu tens tantos, eu não sei, tu tens isto tudo num documento, todas estas histórias, tu vais, cada vez que te lembras de uma, vais escrever para usar mais tarde.
Sim. faço por isso, por ter essa capacidade
artigo,
de escrever a história, até porque o escrever é o que me dá mais gozo, de longe. Adoro perder tempo a escrever, perder tempo no bom sentido, claro.
Sim.
E assim, uma história engraçada, tenho uma que está relacionada com o Ibrahimovic, que é um jogador muito conhecido, é um sueco, avançado sueco, tem 39 anos, agora joga no Milan. É um homem que é bem disposto, mas que, quando está com os azeites, é uma pessoa impossível. E uma vez apanhei-o no final de um jogo, em que ele marcou um grande gol, pontapé de moinho, um remate acrobático. Isto foi na Ucrânia, no europeu da Ucrânia. E eu estava na zona mista, eu consegui pará-lo, ele falou comigo, porque ele estava bem disposto, tinha marcado um grande gol. Então, as pessoas, quando estão assim...
Sim, estão mais receptivas.
Nem mais, estou mais receptivo de falar com toda a gente. Eu já tinha falado com a imprensa televisiva, com a imprensa radiofónica e depois já na imprensa escrita e parou e eu fiz-lhe perguntas sobre o futebol sueco, sobre aquele gol, e de repente lembrei-me de perguntar sobre um jogador que ele detesta e vice-versa, que é um jogador holandês com quem ele partiu o balneário no Ajax, na Holanda. E Ibrahimovic é um homem muito mais alto que eu. Não sei quanto é que ele mede, mas é 1,90 m. Ele, mal eu perguntei pelo nome dele, que era o Van der Vaart, um jogador holandês, assim, um menino assim. Tu olhas para ele e nota-se que é um menino assim, queque. Ibrahimovic é um miúdo do bairro, né? Assim, um rufia.
Uhum.
Perguntei por ele, ele fechou a cara completamente e puxou uma credencial, puxou-me o pescoço, no fundo,
sim,
para ele.
A intimidar-te?
Exatamente.
Ameaçar?
E acabou a conversa ali, não é? E naqueles segundos eu fiquei com medo. Medo mesmo. Durante 1 ou 2 segundos fiquei paralisado. Porque no
Acredito.
fundo a entrevista estava a correr bem e depois houve aquela. Resolvi picá-lo e saí mal.
Oh, meu Deus.
Mas a piada é que ele depois piscou-me o olho, como quem diz. Ok,
Pronto.
fiz-te isso, mas agora somos amigos da mesma e vou-me embora e tu vais à tua vida.
Pronto, e para a
E
próxima
isso
já
foi uma
sabes
coisa assustadora.
qual é a pergunta proibida, não é?
Exatamente.
Rui, foi ótimo partilhar este programa contigo, foi muito bom.
Obrigado pelo convite. Obrigado a
Obrigado,
ti.
obrigada a nós.
Bênção.
Qual é a música com que vamos fechar com chave de ouro esta tua intervenção aqui no Manhã Amanhã?
Então tem que ser o Take On Me do Zaha.
Ah, ok. Mais uma vez, Noites no Platô.
Noites Platô e um grande videoclipe.
Sim, ainda hoje. Ainda
Ainda,
hoje.
nem mais, bem,
É
bem visto.
muito,
É que é
muito,
mesmo
muito
isso. Eu
bom.
às vezes paro para ver ainda quando vejo
Sim.
no VH1 ou isso, fico ali encantado a olhar para aquilo.
Não há como não ver. Portanto, se não viu ainda, e pode haver pessoas que nos estão a acompanhar, que o vídeo dos Haha Take On Me, qual é esse? Vá procurar, que vale a pena. Beijinho, Rui. Tudo bom.
Muito obrigado,
Beijinho,
beijo e
grande.
bom sábado e bom fim de semana.
Obrigada.